O processo de canonização, de servo de Deus a santo oficial da Igreja. O processo de canonização, de servo de Deus a santo oficial da Igreja é o fio que une fé e verdade em passos sagrados. Este texto apresenta as etapas básicas, quem acompanha cada fase e o significado de servo de Deus, venerável, beato e santo. Explicamos documentos, testemunhos, comissões médicas e teológicas, o papel do postulador e do advogado do diabo. Revelamos como a comunidade reza, recolhe provas e celebra. É um guia breve e iluminador para o nosso caminho. Principais lições: segue-se um caminho, servo de Deus, venerável, beato, santo. A vida e as virtudes são examinadas com cuidado. Provas e testemunhos ajudam a revelar a verdade. Milagres são vistos como sinais do céu. A canonização é celebrada como festa da Igreja. O processo de canonização, de servo de Deus a santo oficial da Igreja, o processo mostra como a fé se transforma em vida prática. É um caminho que começa na humildade e culmina no reconhecimento público. A canonização demonstra que a graça pode se manifestar na história de alguém de modo extraordinário. Ao entender cada passo, vemos que a santidade é compromisso diário com o bem, refletindo que a fé vive nos detalhes simples e nas pequenas escolhas ao longo dos anos. A jornada começa no cotidiano. Buscamos virtude, obras e orações que revelam a presença de Deus. O reconhecimento de santidade não é um rótulo que cai do céu, mas uma conclusão partilhada a partir do testemunho de muitos. Cada etapa é uma oportunidade de renovar a própria fé, assim como cuidamos da casa para que seja um lar que acolha a vida de todos ao redor. Ao fim, a canonização é uma ponte entre o sagrado e o comum. Cada casal, criança e trabalhador pode encontrar nessa trajetória um sinal de que o possível nasce quando a esperança supera o medo. Celebramos não apenas um título, mas a mensagem de amor deixada. A fé pode transformar nossos dias em projetos de bondade. Etapas básicas do processo. O processo de canonização, de servo de Deus a santo oficial da Igreja, começa pela identificação de uma pessoa cuja vida inspire virtude heróica. O bispo local abre uma investigação simples, reunindo depoimentos e documentos, cartas, testemunhos, curas atribuídas. Etapas para o reconhecimento de um santo. Um conjunto sólido de virtudes, o caso é enviado à Santa Sé para avaliação de veneração. Se reconhecida a virtude, o título muda para servo de Deus e o caminho continua. Seguem-se as fases de confirmação de milagres ou graças atribuídas à intercessão do candidato. Um milagre reconhecido pela autoridade papal abre o caminho para a beatificação, a primeira honraria pública. Com um segundo milagre observado, chega a canonização, declarando oficialmente a pessoa santa pela Igreja. Cada etapa garante que o milagre não seja vazio, mas sinal de vida que transforma não apenas a pessoa, mas a comunidade ao redor. A comunidade é chamada a testemunhar, rezar e confirmar, com humildade, que a graça de Deus atua de forma concreta. Calout, a canonização não é apenas uma cerimônia. É uma confirmação de que a vida de alguém reflete a presença de Deus no mundo. Quem acompanha cada fase da jornada envolve uma rede de pessoas cuidadosas. Primeiro, o bispo local com uma comissão recolhe provas de virtude. Em seguida, teólogos e historiadores avaliam os fatos e testemunhos. A Congregação para as Causas dos Santos atua como tribunal de fé e o Papa pronuncia a decisão final, garantindo que o caminho passe por estudo rigoroso e oração. Famílias, comunidades e fiéis participam ativamente, rezam, preservam documentos, compartilham histórias e ajudam a manter viva a memória da pessoa. Sem a fé do povo de Deus, a canonização não estaria completa. Cada etapa é uma oportunidade de aprender com exemplos vivos que lembram que a santidade começa onde estamos. Visão geral das fases. A visão geral do processo mostra um caminho claro, ainda que longo, abertura por virtudes, verificação de milagres, beatificação e, por fim, canonização. Cada fase tem requisitos, prazos e provas. O resultado final é a confirmação pública de uma vida de fé com consequências para a comunidade. Diferença entre beato e santo. Tabela. Fluxo resumido do processo de canonização. Abertura do caso. O que acontece? Reúne virtudes, testemunhos e documentos. Quem participa? Bispo local. Comissões. Avaliação teológica. O que acontece? Análise de fatos e milagres preliminares. Quem participa? Teólogos, historiadores. Aprovação pela congregação. O que acontece? Verificação de virtudes e sinais de santidade. Quem participa? Congregação para as Causas dos Santos. Beatificação. O que acontece? Primeiro reconhecimento público de milagre ou virtude. Quem participa? Papa, Igreja local. Canonização. O que acontece? Declaração oficial de santo pela Igreja. Quem participa? Papa, toda a comunhão dos fiéis, entendendo o termo servo de Deus. Ser chamado de servo de Deus é reconhecer uma vida que gira em torno de um propósito maior. É um convite à humildade, serviço e fidelidade aos ensinamentos de Jesus. Não é perfeição, mas constância. Levantar, palhar, erguer-se com fé. Na prática, esse título se revela nas ações simples que transformam o cotidiano: acolher o visitante, dividir o pão, perdoar. O servo de Deus não é símbolo isolado, é o resultado de uma vida comunitária de oração, caridade e serviço. Destaque: o servo de Deus não é perfeito, é perseverante. Nossa vida é a construção de um lar espiritual, tijolo a tijolo, com humildade e amor. Como funciona a canonização na Igreja Católica? Aspecto-chave, significado prático chamado à humildade, aceitar a missão com simplicidade e serviço ativo, ações que ajudam o próximo no dia a dia, caminho de fé, seguir Jesus e seus ensinamentos. Quando alguém recebe esse título, o título aparece quando a comunidade observa mudanças consistentes, atitudes de perdão, acolhimento, doação de tempo e recursos. Ele não busca elogios, mas o bem do próximo. O reconhecimento envolve oração, estudo e prática de caridade. A vida de quem recebe o título demonstra firmeza diante de tentações, paciência em adversidades e alegria que não depende das circunstâncias, escolhendo sempre o bem comum. Calouch, ao longo da caminhada, cada passo de serviço aproxima nossa casa da santidade. Como a comunidade participa, a comunidade sustenta a vida dessas causas de várias formas. O reconhecimento público envolve orações, testemunhos e encorajamento. A participação prática inclui projetos de caridade, visitas e ações solidárias. Encontros, grupos de estudo e retiros ajudam fiéis a entender o significado de ser servo de Deus. Todos podem desempenhar um papel, rezar, registrar memórias e manter viva a memória da pessoa. Exemplo real, uma voluntária que visita há anos um asilo e organiza recitais de música com os idosos, criando momentos de alegria. Documentos iniciais. Os documentos iniciais ajudam a entender a base da fé. Eles justificam a prática, definem padrões de comportamento e orientam quem se aproxima da causa. Entre os componentes estão estatutos, constituições de grupos de fé, relatórios de atividades e orientações de discernimento vocacional. Mantê-los acessíveis fortalece a confiança e a participação. Nota prática. Guardar os documentos em formato acessível acelera o engajamento, especialmente para quem está começando. Investigando a heroicidade das virtudes não está apenas na grandiosidade, mas na constância do cuidado diário. A vida virtuosa cresce pela repetição de hábitos, orar antes de falar, ouvir com empatia, agir com responsabilidade. A coragem é enfrentar o medo com verdade, a temperança é escolher o que edifica, a justiça é tratar cada pessoa como digna de cuidado. Essas virtudes se entrelaçam com a vida comunitária, fortalecendo a fé de todos. Calouch, a prática diária constrói a coragem que sustenta a fé na longa jornada. Instrução Sanctorum Mater para a fase diocesana orienta as diretrizes para a fase diocesana. Provas da vida virtuosa. Prova não está em gestos grandiosos, mas na consistência, honestidade em situações difíceis, paciência com quem irrita, generosidade para quem pouco tem. A resiliência alimentada pela oração também é crucial, manter a esperança e buscar orientação divina ao longo do tempo. O serviço simples, ouvir, agir com gentileza, oferecer ajuda, evidencia a vida virtuosa em ação. Blockquote, a virtude não é uma estrela distante, mas o caminho claro que escolhemos quando ninguém está olhando. Testemunhos e escritos confiáveis. Testemunhos naturais vêm de santos, sacerdotes e leigos que encontraram luz nas pequenas escolhas. Escritos confiáveis conectam prática cristã com cuidado pela pessoa, ressaltando orações simples, gestos de caridade e fé que se torna realidade no cotidiano. Esses relatos ajudam a entender como a fé orienta decisões com convicção, sem soar como obrigação. Table, estrutura de fontes e lições. Resumo: fonte, santos e missionários, lição, fé prática, vida diária. Fonte, escritos de leigos devotos, lição, humildade e serviço. Fonte, líderes da comunidade, lição, liderança com compaixão. Avaliação teológica. A avaliação teológica busca a harmonia entre fé, esperança e caridade. A virtude não substitui a graça, mas a contempla em ação. Analisa o coração, onde a fé informa escolhas, onde a esperança sustenta, onde a caridade se traduz em serviço concreto. A prática deve estar alinhada à doutrina e à vida de oração da comunidade. Calouch, o caminho do milagre envolve uma verificação cuidadosa, ciência e fé trabalhando juntas para fundamentar a verdade. O papel da congregação para as causas dos santos. A congregação para as causas dos santos atua como guia e tribunal de fé, reunindo documentos, testemunhos e sinais para entender quem merece ser reconhecido como santo. A participação de fiéis leigos, religiosos e especialistas dá consistência aos passos, mantendo o equilíbrio entre memória, discernimento e oração. Cada causa é uma história que requer tempo, diálogo sincero e paciência para que a santidade seja construída dia a dia. Nossas palavras fortalecem a fé coletiva. Funções e procedimentos oficiais. A primeira etapa envolve reunir documentos biográficos, relatos de milagres e testemunhos. A partir disso, ocorre uma avaliação inicial para verificar se a memória é suficiente para seguir adiante. Em seguida, vem as fases formais, a apresentação dos dados a uma comissão e aprovação de procedimentos. O caminho exige paciência, pois cada verificação precisa de justiça e rigor. Ao fim, a decisão coletiva pode abrir portas para uma nova etapa que transforma uma vida em referência para muitos fiéis. Em cada fase, mantemos a clareza para que a caminhada seja compreendida por todos. Comissões médicas e teológicas. A comissão médica analisa explicações naturais para eventos de saúde. Se a cura permanece inexplicável, a comissão teológica interpreta o significado espiritual e a relação com a fé da comunidade. A comissão teológica também verifica se os ensinamentos do candidato estão alinhados com a doutrina da Igreja e com a vida de oração da comunidade. Juntas, elas constroem um retrato honesto de quem foi a pessoa, que virtudes mostrou e como inspira hoje. O processo não é sobre popularidade, mas sobre a vida que aponta para a graça de Deus. Kalout, a combinação de olhar médico e teológico garante equilíbrio. Cura visível não apaga a necessidade de discernimento profundo. Votação e decreto após os pareceres. Ocorre a votação para confirmar ou pedir mais passos. O decreto final reconhece a santidade com base em evidências, fé e testemunhos, transformando a decisão em inspiração para a comunidade. Quando o decreto chega, a fé ganha mais uma estrela para compartilhar com o mundo. Do venerável ao beato, verificação do milagre. Milagres são pontes entre humano e divino. O caminho envolve relatos de fé, sinais concretos, curas inexplicáveis, transformações profundas e evidências médicas. Documentos, testemunhos e evidências ajudam a sustentar a ideia de intervenção divina. Perguntas como se houve mudança real e se a transformação é repetível guiam o discernimento, mantendo a fé firme com base na verdade. Kalout, a veracidade do milagre não libera a fé, a alimenta. Critérios médicos e científicos. Não buscamos reduzir o milagre a explicações mecânicas, mas entender quando eventos de saúde não têm explicação natural. Médicos analisam prontuários, sintomas, tratamentos e resultados para reconhecer padrões. Quando não há explicação médica, a ótica humana, amor, oração, esperança, entra como elemento significativo. Locuot, a ciência não diminui a fé, ela ilumina quando reconhece limites. Processo de reconhecimento papal. Depois de reunir provas, o caso é enviado à Santa Sé. O Papa, guiado pela congregação, avalia com prudência e compaixão. O reconhecimento papal não é vaidade, mas confirmação da graça de Deus na história de vidas que mudam. O reconhecimento papal convida a oração mais sincera, à caridade mais firme e a uma vida mais plena. Tabre. Fases do processo de reconhecimento. Relato público do milagre. Avaliação médica e científica. Documentação de testemunhos. Exames e comprovações. Análise pelos especialistas. Deliberação do tribunal e do Papa. Certificação do milagre. Quando as evidências se alinham, ocorre a certificação do milagre. Esse passo ilumina a comunidade com a certeza de que a graça de Deus é real. A certificação não fecha tudo, mas abre espaço para novos capítulos de fé e serviço. Conclusão. O processo de canonização, de servo de Deus a santo oficial da Igreja, é uma jornada de fé que se transforma em vida. A graça aparece na história, não no isolamento, e a santidade nasce no cotidiano, na humildade, na caridade e na perseverança. Nossa comunidade é o solo onde essa graça floresce. Ao rezar, testemunhar e agir, transformamos memórias em ações de amparo, coragem e diálogo. Que possamos continuar abrindo portas para a verdade que liberta, para o amor que constrói e para a esperança que sustenta a vida de todos. Assim, o caminho de servo de Deus a santo oficial da Igreja não é uma linha fechada, mas uma via que nos chama a sermos santos em nossos dias, juntos, cada um fazendo da fé um compromisso vivido. Perguntas frequentes: o que é o processo de canonização? De servo de Deus a santo oficial da Igreja? É a trajetória oficial da Igreja para reconhecer um santo, do reconhecimento de virtudes até a canonização. Quais são os passos principais do processo? Investigação local, avaliação vaticana, decreto de venerabilidade, beatificação e canonização. O que significa servo de Deus? Título dado a alguém cuja vida demonstra virtudes em investigação pela Igreja. O que é ser venerável? Reconhecimento de vida heróica e virtudes aprovadas. Qual a diferença entre beato e santo? Beatificação envolve um milagre, a canonização envolve outro milagre. Beato é honra local, santo é para toda a Igreja. Quantos milagres são necessários? Normalmente dois, exceto em alguns casos de mártires, onde pode ser apenas um. Quem investiga os milagres? Peritos médicos e teólogos do Vaticano. Quanto tempo dura o processo de canonização? Varia, pode levar anos, décadas ou séculos. Quem inicia a causa de canonização? A diocese local, com apoio do povo e autorização do bispo. Qual é o papel do postulador? Reunir provas, organizar documentos e apresentar a cura. Podemos pedir canonização de pessoas vivas? Não, a pessoa precisa já ter falecido. Quanto custa abrir uma causa? Existem custos de pesquisa e documentação, mas a santidade não se compra. Como fiéis podemos ajudar? Rezar, dar testemunhos e apoiar a investigação com cuidado.